USP Especiais. Temas da cultura a partir de seus sons.
As selvas te deram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Minha voz enternecida já adorou os teus brasões,
na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Também a beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Mas agora quero cantar,
meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do Rio
Brasil, composição de Davi Nasser e Alcir Pires Vermelho, na voz da eterna e saudosa Ângela Maria, nossa homenagem à eterna Sapoti.
Voltando um pouquinho na sua história no início do programa, você escapava da igreja, né? Você saía. Você falava para os seus pais que você ia para a igreja, você, antes do pessoal sair do culto, você já ia lá para a rádio se apresentar, né, Ângela? Mas o que que aconteceu?
No final, quando minha mãe e meu pai descobriu que eu estava fugindo para sair da igreja para ir cantar, que era, Deus me livre, o maior pecado para eles, né? Aí eles tiveram até que mudar do Rio, do Rio de Janeiro, mudaram para o interior, para o subúrbio, bem longe do Copacabana, ali, a Zona Norte, né?
Mas por quê? De vergonha?
Não, para mim não entrar mais nessa, né?
Ah, eles queriam...
Eu tenho a dificuldade. Aí eu fui e saí do emprego que eu estava, que era que era a Tabuleira da Baiana, ali no centro do Rio. E eu tive que sair do emprego, sair da escola, que eu estudava à noite, e fizeram a mudança e fomos embora para o subúrbio, bem longe. Vila Rosalie, conhece?
É subúrbio, né?
É subúrbio, mas bem longe. Então, eu não podia mais participar de programa nenhum, porque os programas todos eram no Rio, né? Programas de calor todos eram no Rio.
Meu Deus.
E aí eu fui trabalhar na fábrica de lâmpada, como inspetora, mas lá eu cantava muito, né?
Trabalhando.
Fui mandada embora por causa disso, porque cantava e todo mundo parava de trabalhar para me ouvir. E a produção do departamento caía. E era um departamento que ganhava todo mês como o departamento que mais produzia.
Você estava dando prejuízo para a empresa?
Estava dando prejuízo. Eu fui mandada embora por causa disso. Aí eu cheguei à conclusão que meu negócio não era auxiliar de escritório. Eu também trabalhei como numa fábrica de estampa, de estamparia e toalhas e tal. E também como recepcionista no consultório dentário. Eu digo, nada disso é para mim, meu negócio é cantar. E falei para minha mãe e meu pai, eu falei, eu vou embora. Eu vou seguir minha carreira. Foi uma tragédia para eles, né?
Eu imagino.
Mas eu não fui, eu fui para a casa da minha... Eu não fui sozinha, eu fui para a casa da minha irmã. Eu tinha uma irmã que morava em Bom Sucesso, casada, e eu pedi para ela eu ficar lá até eu arranjar minha vida, né? Como artista, eu falei para ela. E ela me apoiava, porque ela também... Ela foi... ela tinha vontade também de ser uma cantora, né? Tinha uma voz linda, muito linda, e o marido dela não deixou. Então, ela disse assim, não, você, eu vou ajudar. E realmente ela me ajudou, deixando eu ficar na casa dela. Aí eu saí a participar dos programas de calor, e fui assim que... Eu consegui, aí eu consegui um contrato no Danzig Avenida, lá no Danzig Avenida, que eu fui descoberta pelo pessoal de rádio e de gravadora.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a tudo, quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio gente é gente humilde. Que vontade de chorar.
Gente Humilde, uma parceria de Garoto, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, na voz de Ângela Maria.
Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem.
Estamos conversando com Ângela Maria, aquela menina que tinha um sonho de ser cantora para ser aplaudida pelo público. Realizou todos os seus sonhos, mas para isso precisou enfrentar a família e ser persistente e conseguir ser uma das grandes vozes da música popular brasileira. E ela é inspiradora de grandes artistas, inclusive uma outra grande intérprete, uma outra grande voz do Brasil, além de amiga dela, com o passar do tempo tornou-se amiga, ela ia assistir às apresentações de Ângela Maria e ela fazia questão, depois de ter alcançado o sucesso também como cantora, ela fazia questão de dar o seu depoimento ao público de como a Ângela Maria influenciou sua carreira e de como ela era fã da Ângela Maria. Vamos acompanhar um depoimento dessa grande cantora falando exatamente isso, falando sobre a sua admiração para com a Ângela Maria. Estou falando de Elis Regina.
Eu comecei a me ligar em música através de rádio e de alguns poucos discos que passavam lá por casa. E eu me liguei para Burro, na época que eu escutava rádio, ouvia disco, e na época que eu comecei a querer ser cantora, ou a querer cantar, não sei se eu queria ser cantora, não sei bem o que, que eu queria naquela época, acho que eu queria mesmo era curtir essa de cantar um pouco. Eu me liguei para Burro numa pessoa fantástica, maravilhosa, eu considero a maior voz do Brasil, continuo amarradíssima no som dela. Acho uma coisa genial. Gostaria muitíssimo que ela se apresentasse por aqui, para que eu pudesse ficar todo santo dia na primeira fila do show, aplaudindo a doidada, porque realmente eu continuo amarradíssimo no que ela faz. E essa pessoa é a Ângela Maria. Quem será? Cortina da vida da bailarina, há de ver cheio de horror.
Maravilha.
A Elis, ela te imitava no começo de carreira, né?
É, não, ela confessa que ela procurava me imitar.
Como que você conheceu Elis Regina, Ângela?
A Elis Regina eu conheci assim, nos shows, né? na programação do Rio, né? da Rádio Nacional. A gente se conheceu assim. Não conheci a Elis no Sul, não. Conheci no Rio de Janeiro. Aí depois ficamos amigas, ela passou, toda vez que ela vinha, depois que eu mudei para São Paulo, toda vez que ela vinha fazer show em São Paulo, ela me procurava, né? Eu cheguei também a assistir alguns shows dela, aqui em São Paulo. E, infelizmente, essa amizade acabou rápido. Foi cortada rápido.
Não me vejo pra dançar.
Um trecho de uma apresentação de Ângela Maria e Elis Regina juntas em 1972, cantando Vida de Bailarina.
Eu sou sem...
Ângela, conta pra gente a surpresa que você fez para os seus pais depois que você já tinha alcançado o sucesso.
Ah, sim. A minha mãe morava numa casinha muito modesta lá em Belfor Roxo. Conhece Belfor Roxo?
Conheço.
Então, ela morava numa casinha bem modesta lá. E que eu já ajudava, que já não ganhava muito, né? Ganhava pouco. E eu já ajudava com aquilo que eu ganhava. Mas eu tinha dito a ela que depois, mais tarde, quando eu estivesse bem, com bastante sucesso e ganhando bem, ia dar uma casa que ela queria. Eu sabia que ela queria ter uma casa grande, uma casa bonita, né? Com muitos quartos e tal. Eu disse, eu vou dar para a senhora. E ela dizia, ah, minha filha, isso é impossível. Eu disse, não é impossível, não. Eu vou ganhar dinheiro cantando e vou dar uma casa para a senhora. Isso depois que eles resolveram ficar numa boa comigo, porque viu que não tinha jeito de me tirar da minha cabeça, de eu ser cantora, de estar fora da igreja, porque eu estava cantando música profana, né? Eles deixaram de lado, tudo bem. Aí, realmente, quando eu estava com muito sucesso, ganhando muito, eu peguei meu advogado e falei para ele, Mesquita, você vai fazer um favor para mim. Você vai ver, eu vou ver uma casa com a minha mãe. Ela não gostava de Copacabana, de centro da cidade, nem nada. Ela gostava, era de subúrbio. Então, eu fui ver uma casa na Penha e gostei muito. Era um palacete lindo. E mandei pintar, porque era uma casa que já tinha sido usada muitas vezes, né? Aí mandei botar tudo em dia, uma casa bem grande, com 4 quartos, com 2 salas e tal, banheiros e cozinha e copa, um negócio assim. E mobilei a casa todinha e coloquei dos chinelos do meu pai e da minha mãe até as roupas de noite, ternos, pijamas, camisolas, roupas para minha mãe para tarde, para manhã, para noite, para que ela ia à igreja, sempre, né? Quase com a semana toda. Entrei, mobilei toda a cozinha também, com tudo que é necessário, a copa também. Bom, é uma casa como se tivesse gente morando lá há muito tempo. Todo quarto lindo para ela e meu pai. Daí, combinei com a minha cozinheira, que chamava Maria. Eu digo, Maria, olha, eu vou entregar a casa para minha mãe e vai ter uma festa na casa. Você vai ser a dona da casa. Você, quando eu vou dizer a ela que você convidou, que você a convidou, ela e o papai, para comer uma feijoada. Mas a tua mãe não me conhece, eu digo, não tem problema. Ela me conhece, mas você me conhece, automaticamente ela te conhece. Porque você trabalha para mim, só que lá você vai me tratar com intimidade. Lá eu não sou tua patroa, lá eu sou tua amiga. Você vai dizer que eu sou tua amiga de muitos anos e que você queria conhecer meu pai e minha mãe, então ofereceu essa feijoada para eles. Ela disse, sabe, dona Ângela, vai ser legal. Eu digo, vai ser. E aí, contratei o pessoal para fazer a feijoada, né? E o pessoal para servir. O regional, tinha um regional na Marinha que me acompanhou no começo da minha carreira, né? Que eles eram maravilhosos, o regional do Canhoto. E a Nora Ney, o Jorge Goulart, que eram meus amigos na época. E eu digo, vocês são convidados para fazer a festa junto comigo, para minha mãe e meu pai, que eu vou entregar a casa para ela. E eles acharam sensacional. Já estamos lá, Ângela. Eu digo, ótimo. E, pô, quando chegamos lá, na hora foi recebida, todo mundo aplaudindo, aquela coisa toda, mas a minha mãe não está sabendo de nada. Aí minha mãe, quando olhou a casa, falou assim, minha filha, que coisa linda essa casa, hein? Eu digo, a senhora gostaria de ter uma casa assim, mãe? Ela disse, ah, filha, eu gostaria, mas isso aí é impossível. Eu digo, tá bom, tá certo. Mãe, nada é impossível. Ela disse, é, mas essa casa é muito, muito, muito bonita. Porque, inclusive, tinha no fundo um apartamento para hóspede, sabia?
Poxa!
É, tinha um apartamento para hóspede.
Que maravilha.
Com 2 quartos, banheiro, tudo direitinho. Começou a festa, né? O pessoal comeu, bebeu, cantou. Jorge Goulart cantou, Naralê cantou, eu cantei. Né? Minha mãe e meu pai sentadinhos no sofá, quietinho, só assistindo aquilo tudo, que não era nada do mundo deles, né?
Uhum.
E desde quando davam de boçar, um sorriso e tal. Quando estava já quase no final, eu pedi silêncio a todo mundo, peguei um molho de chave e disse, bem, agora, minha mãe, eu vou revelar uma coisa para a senhora e para o meu pai. Essa casa é sua. Aí ela riu. Você, como sempre, né, sempre com piada. Aí a Maria saltou na frente. Não, dona Julita, não é piada, não. Essa casa é da senhora e do seu Albertino. Eu sou empregada da dona Ângela, eu trabalho com ela lá, para ela lá em Copacabana, no apartamento dela. Aí mamãe foi ficando pálida.
Meu Deus.
E teve um negócio, menino.
Imagino.
Ela passou mal, eu quase mato minha mãe com essa brincadeira.
Que susto é esse?
E aí foi aquela coisa, todo mundo corre, pega com açúcar, não sei mais o quê. E ela, quando voltou, ela disse assim, não brinca mais comigo desse jeito, porque você quase me matou. Eu digo, não estou brincando, minha mãe. Está aqui o molho de chave da casa. A senhora não precisa pegar nada que está na outra casa. Deixa tudo lá, porque tudo que a senhora tinha e que não tinha, está tudo aqui, eu comprei tudo. Está tudo aí, não precisa buscar uma peça de roupa. Não precisa buscar nada. Tem tudo aqui. Aí ela começou a chorar, meu pai também, né? Ele disse, nós vamos embora, já fizemos a festa, já entreguei o presente para a senhora e para o meu pai, agora nós vamos embora. Aí cada um pegou seu carro, foi saindo, né?
Uhum.
Foi embora. Eu me despedi dela, do meu pai, fica aí, mãe. Vocês aí podem fazer a lua de mel de vocês, até brinquei. Aí ela ficou. E nessa época tinha uma irmã que estava solteira, que morava com ela, Zezé, e que também estava na festa, e ficou. Já tinha um quarto dela já pronto, tudo arrumado, com tudo no armário, roupa de cama, tudo. Meu irmão também, que tinha um quarto dele também, com tudo. Olha, foi muito lindo, viu?
Que gostoso, Ângela.
Foi sensacional.
Mais um sonho realizado na sua vida, né?
Foi. O meu maior sonho. O maior foi ser cantora, mas nesse, no particular, o maior foi ver minha mãe bem instalada, viu? Infeliz.
Ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor, de esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci, o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo.
Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho e por você ser Ângela Maria.
Tá, muito obrigado mesmo por esse carinho.
Um beijo para você, para todo o pessoal aí da rádio, ouviu? Para todos os meus colegas e para todos os ouvintes do seu programa. Um beijão.
Saudade eterna, Ângela Maria. Muito obrigado por você ter sido quem você foi. Uma excelente filha, uma excelente profissional, amiga, companheira. Obrigado por você ter se dedicado com muito afinco, com muito amor à sua arte. Vivenciou e transmitiu essa vivência através da sua voz, interpretando as mais belas canções. Descanse em paz, Ângela Maria. Você permanecerá presente através da sua música e em nossos corações.
Você jamais saberá, querido, a falta que você faz em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém. Não quer que eu seja de mais ninguém até o fim dos meus dias. Eu vou ter sempre você comigo.
USP Especiais.